tive pena do meu amigo, o qual se deixara prender, como eu, a um amor impossível. Rafael troçava de nós. O antigo pirata conseguira trabalho, como ajudante de um cirurgião barbeiro, e não lhe faltava o que fazer. Todas as semanas chegavam ao Recife soldados feridos por uma bala, por uma espadeirada ou com algum osso quebrado numa queda. Ele mostrava talento para o ofício, desde logo porque, ao contrário da maioria, não se agoniava com o sangue. Vira correr muito sangue na sua anterior ocupação. Apesar da guerra, viviam-se no Recife tempos de folia. Os flamengos aproveitavam todas as festividades religiosas, as deles e as nossas, para beber e dançar. Rafael não perdia uma festa. Frequentava quer os salões mais opulentos, quer os batuques dos escravos, e em todos esses lugares fazia amigos e cativava mulheres. Assim se passaram semanas, assim decorreram meses e depois anos. Despertávamos a cada dia na esperança de que João Maurício de Nassau nos chamasse de novo ao palácio para nos dizer que havia um navio aparelhado e pronto a partir para a costa de Angola. Enquanto Rafael aperfeiçoava sua nova arte de cirurgião barbeiro, eu e Ingo aprendíamos a falar a língua dos flamengos. Alguém me disse, certa ocasião, não haver melhor escola de línguas que uma boa cama. Acredito que sim. Ingo depressa me ultrapassou. Aprendeu não somente os segredos da língua, mas também a falá-la nos seus diferentes sotaques, para espanto e divertimento dos flamengos, que o festejavam como a um bizarro prodígio. Eu, confesso, jamais alcancei semelhante perfeição. Em contrapartida, melhorei muito o calon, que é como se chama o idioma dos ciganos, pois voltei a passar as noites enredado nas compridas pernas de Sula. Olhando para trás, deste século novo, tão rápido, aonde cheguei há pouco, o que recordo melhor daquele meu Pernambuco holandês é o cheiro dela. Não o cheiro, os cheiros. Seria capaz de desenhar de memória o seu corpo longo e em cada curva dele o perfume exato que o demarcava e definia e tornava real. O doce aroma a sândalo do seu cangote, que eu gostava de percorrer com a língua e de chupar e morder, a demorada rota de especiarias que ia do artelho à virilha, a profunda embriaguez do umbigo. Numa dessas tardes de dezembro, de dilatado calor, em que até o tempo parece ter adormecido, juntamente com os pássaros, os insetos e as árvores, escutei o simultâneo disparo de muitos mosquetes, logo seguido de crescente alarde e vozearia. Tudo, num repente, despertou. Eu estava estendido numa rede, no quintal, lendo Montaigne. Ergui-me de um salto. Cães latiam. Galinhas lançavam-se em frenética correria. As largas folhas da árvore do pão, à sombra da qual me encontrava, ganharam vida com o susto dos pássaros. Pensei que fossem os portugueses, os negros de Henrique Dias, os índios de Felipe Camarão, todos juntos, entrando na cidade. Minutos depois, Rafael surgiu aos gritos. Chegou um barco português ao porto, tão embandeirado que parece uma festa. O Duque de Bragança foi aclamado rei de Portugal. Mataram Miguel de Vasconcelos. Durante todo o dia e toda a noite, os portugueses e mazombos festejaram a notícia, dançando, cantando, lançando foguetes. Os flamengos festejaram com eles, bebendo ainda mais, dançando com mais alegria ainda e com mais vigor. Ingo veio ter comigo, banzado. Os portugueses expulsaram os espanhóis, é isso?
Sim.
Esses mesmos espanhóis que são inimigos dos mafulos?
Sim.
Então, agora, os mafulos vão fazer a paz com os portugueses?
Creio que sim.
Nesse caso, os mafulos devolvem o Recife aos portugueses?
Não me parece.
Fazem a paz com os portugueses e continuam em guerra?
É o mais provável.
Ingo balançou a cabeça, gravemente.
Compreendo.
Compreendes?
Não, amigo, não compreendo nada.
Eu também não. Nas semanas seguintes, a perplexidade de Ingo e a minha aumentou ainda mais. Fosse pelo desejo de agradar aos portugueses, fosse por muito amar a folgança, João Maurício de Nassau passou as semanas seguintes a preparar uma grande festa comemorativa da restauração de Portugal. A cerimônia culminou com uma admirável corrida de cavalos, opondo os mancebos portugueses e mazombos aos flamengos, a qual entusiasmou toda a gente. Aplainou-se um amplo terreno junto ao rio. Ergueram-se palanques e teatros de madeira. No dia aprazado, o governador hospedou todos os cavaleiros em sua casa, de ambas as nações em confronto, recebendo-os com faustosos manjares e a música harmoniosa de muitos instrumentos. Lembro-me do rio apinhado de batéis e engalanadas barcas. Lembro-me das varandas com estandartes coloridos e do sorriso das damas lá em cima. Os portugueses ganharam os prêmios todos, um bracelete de ouro, um colar com diamantes, outras joias de menor valor, além dos atrevidos acenos das damas holandesas, algumas das quais tiravam os anéis dos dedos para os oferecerem elas mesmas aos triunfadores. Ingo foi quem mais apreciou aquela tarde de festa e quem mais folgou, não nas ruas da cidade, para onde toda a população convergiu, mas naquele belo sobradinho de tábua, ao jeito flamengo, no qual morava a estouvada Ana. Brincou com ela a tarde inteira, e escrevo aqui brincar com o sentido que tinha na origem o verbo, o qual se acredita ter raiz no latim vinculum, laço ou grilhão, pois a flamenga apreciava todos os jogos do amor, mas em especial aqueles envolvendo amarras e açoites. Poucos dias depois, ainda a cidade se recuperava dos excessos, recebemos uma visita do capitão Isaac. O governador queria falar conosco. Fomos dar com ele, muito bem disposto, naquela mesma sala onde primeiro nos recebera. Rodeavam-nos 5 dos seus mais altos oficiais. Todos se levantaram para nos cumprimentar, fazendo demoradas mesuras a Ingo, que o meu amigo retribuiu, sorrindo, sorrindo sempre, com aquela elegância e desprendimento que eram nele tão naturais. João Maurício de Nassau não perdeu tempo. Disse-nos que, finalmente, a companhia conseguira os meios necessários para tomar Luanda, Benguela e as ilhas de São Tomé e Príncipe. Será uma expedição dispendiosa, mas acreditamos poder recuperar em pouco tempo os muitos fundos que investimos. Olhei-o, sem conseguir ocultar um rápido sorriso de troça. Segundo os meus cálculos, os quais Ingo conhecia, a Companhia das Índias Ocidentais poderia arrecadar anualmente mais de 6 milhões de florins com a venda para os engenhos pernambucanos dos escravos vindos de Angola. Luanda exportava cerca de 15 mil peças todos os anos, 10 mil delas para as minas de prata da América Espanhola. Caso conseguisse conquistar Luanda, a companhia arruinaria ainda a produção de prata dos espanhóis, essa mesma prata que sustentava o imenso poderio de El Rei Dom Felipe, o IV, o Rei Planeta, o maior inimigo dos flamengos. Quis saber quem iria capitanear a armada. Os oficiais flamengos entreolharam-se num silêncio um pouco aflito. João Maurício de Nassau, porém, não hesitou. Vossas excelências ouviram falar no almirante Cornélio Jol? Olhei-o incrédulo. Aquele a quem os espanhóis chamam El Pirata? O mesmo a quem nós chamamos o Pé de Pau? O meu horror o divertia. Lembrou-me que Cornélio Jol atacara e conquistara a ilha de Francisco de Noronha. Poucos anos mais tarde, em 1633, ele e um outro famoso pirata, Diego O Mulato, também chamado Lúcifer, haviam tomado Campeche, à frente de 10 navios, ateando fogo ao forte de São Benedito. Cornélio Jol, o Pé de Pau, aquele a quem nós chamamos Holtenbein, esse mesmo, o almirante Cornélio Jol é um bravo homem de guerra, inteligente, ainda que de origem humilde, pouco versado nas letras, e a quem o aparato e elegâncias da corte nunca seduziram. Os marujos amam-no, os inimigos respeitam-no. Foi sempre cortês com os prisioneiros. Vossas excelências irão simpatizar com ele. Para Ingo, tanto lhe fazia que o conquistador de Luanda fosse um príncipe holandês ou um pirata sem eira nem beira, com um madeiro carunchoso no lugar da perna direita. O importante era tomar a cidade, expulsar os portugueses e fortalecer o reino do Dongo. Viajaremos com o almirante Jol? Perguntou. João Maurício de Nassau não respondeu logo. Olhou-nos sonhador. Olinda, Holanda, Luanda, Holanda. Não vos parece, senhores, que há nesta similitude de nomes mais do que um acaso? Um secreto desígnio dos deuses? Nenhum de nós lhe respondeu. Então Maurício de Nassau passou a tratar de questões práticas. Sim, regressaríamos a Angola na armada capitaneada por Cornélio Jol. Os navios juntar-se-iam no Recife, provenientes de vários mares, e partiriam dali para a África. O ataque deveria apanhar os portugueses desprevenidos. Conviria, antes, avisar a rainha Ginga e os seus aliados Jagas. Teríamos de pensar juntos na melhor estratégia.